Bom, hoje claramente uma prévia. Coordenador do curso de Geografia da PUC, climatologista Luciano Zasso. Bem-vindo ao Estúdio Gaúcha, Luciano. Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Eu fico à disposição.
Que inverno será esse? Sempre essa época do ano a gente faz essa pergunta, procura profissionais da área para fazer esse questionamento. Os mais antigos, os mais experientes, Luciano, eles costumam dizer o seguinte: olha, não se faz mais frio como se fazia antigamente. Mas o que dá para esperar desse inverno, hein?
Bom, primeiramente a gente deve considerar que nós estamos sob a condição do clima subtropical. E o clima subtropical, ele é essencialmente um clima de muita alternância climática. Ele é um clima com uma dinâmica muito intensa. Então, ele sofre impactos de massas tropicais, né, mais aquecidas do norte do Brasil, e principalmente durante essa época do ano, no inverno, ele sofre impactos das massas polares, dos pulsos polares, que é justamente o que a gente começa a verificar a partir do inverno. Então, normalmente, a gente costuma associar esses períodos, né, do mês de junho, julho e agosto, aos períodos mais frios, que realmente sofrem impacto dessas massas que vêm do cinturão subpolar, portanto, áreas próximas à Antártida, e normalmente tem aí a característica de baixar bastante as temperaturas, como a gente vem observando nos últimos dias. Né? E é claro que a gente tem aí, depois a gente pode considerar rapidamente, algumas diferenças entre as regiões aqui do Rio Grande do Sul, né? E também algumas diferenças percebidas ao longo do inverno. Porque normalmente o mês de junho e o mês de julho são meses que os pulsos polares são mais intensos, mais fortes. Então a tendência é de termos temperaturas realmente mais baixas, aí em torno do 0 graus nas áreas mais altas e entre 0 e 10 graus nessas oportunidades, nesses eventos mais extremos de frio na região da Grande Porto Alegre. Né? Mas aí também a gente pode avançar um pouquinho e considerar que, segundo os prognósticos, nós estamos num período, tá, que não temos nenhuma tendência de El Niño e La Niña, que são fenômenos climáticos lá do Pacífico, né, que ocorrem sobre o Oceano Pacífico, no litoral peruano e chileno, mas que também tem uma influência bastante grande aqui no clima, na dinâmica climática, no clima do sul do Brasil e, consequentemente, do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos num período de neutralidade. Isso nos leva a acreditar que nós teremos temperaturas dentro das médias esperadas, né? Por enquanto, nenhuma sinalização de um frio muito extremo, como tivemos alguns anos atrás, e nem de um verão mais aquecido, um inverno mais aquecido, como também, por vezes, pode acontecer. Então, estamos aí dentro de um quadro, de um prognóstico de temperaturas dentro das médias históricas, dentro do que é, então, de se esperar para essa época do ano.
Mas com pouca chuva, então, isso já dá para antecipar.
Na verdade, a tendência é para esse mês de final do mês de junho e o mês de julho ter chuvas dentro da normalidade, né? Que a gente sempre tem chuvas bem distribuídas nessa época do ano, não são aqueles episódios de chuvas concentradas, intensas, como ocorre no verão, mas são chuvas bem distribuídas, chuvas que contemplam a maior parte das regiões do estado e perduram, né, durante 2, 3 dias, mas sem ser aquela chuva forte, aquela chuva pesada. Né? São chuvas, então, bem distribuídas, moderadas. Depois, a gente tem, é importante que os ouvintes atentem, o pessoal ligado mais à agricultura, uma tendência, principalmente para metade de agosto e o mês de setembro, lembrando que o inverno só termina no dia 22 de setembro, a gente tem uma tendência a períodos de maior estiagem, quer dizer, uma redução no volume de chuvas, mas nada também muito expressivo. É um pouquinho abaixo do que é a média normal.
Uhum. Tem pergunta aqui de ouvinte, do Paulo de Novo Hamburgo. Ele já pergunta se teremos os veranicos nesse período de junho, julho e agosto. Junho está indo para o final.
Ah. Sim, sim. É possível, Bona, que nós teremos, como eu falei, a gente volta e meia no inverno, é uma característica do clima subtropical, nós temos um avanço de massas tropicais, de massas mais aquecidas, que vêm das regiões mais ao norte do Brasil. Então, entre pulsos polares, entre um pulso polar e outro, normalmente a gente tem ali períodos de 2, 3, 4 dias de maior aquecimento. E também destacando essa tendência de maior penetração das massas aquecidas do norte, das massas tropicais, ela se reforça a partir do final de agosto e do início de setembro, onde sim, provavelmente, onde e quando, teremos um pouquinho mais, né, de aquecimento, um pouco mais de calor.
Na prática, né, Luciano, o que faz a gente definir se o inverno é rigoroso ou não é aquela sensação de ter um período prolongado de frio, né? Os últimos anos, se não estou enganado, o frio foi mais espaçado, né? Quer dizer, faz uma semana e 3 dias de frio, aí dá uma aquecida e lá depois, 2 semanas depois, volta a ter um frio. Vai ser mais ou menos assim, ou o período de frio, assim, começa numa semana e se estende por mais dias?
Exatamente. A gente, nos últimos, talvez nas últimas 2 décadas, a gente vem percebendo que os períodos de frio mais intenso, eles são mais curtos, mais reduzidos. Isso já está, na verdade, até, de certa forma, comprovado, que a gente vem passando por um período de um aquecimento global já percebido, né? Que já não fica mais nas teorias, mas ele já é sensível. E então a gente deve esse ano repetir essa tendência, né, dos períodos de frios mais frio mais intenso perdurarem em questão de 4, 5 dias e terem aí uma alternância com períodos de leve aquecimento ou até de aquecimento mais intenso, principalmente a partir aí do final de agosto e setembro. Então a gente sempre destaca, né, que toda essa história do aquecimento global, ela não fica só na teoria. Ela é, cada ano que passa, ela é mais percebida, né, na prática, em campo, né, no nosso dia a dia. Então, é isso aí, Bona. Tu está certo. A tendência é que a gente repita essa condição dos últimos anos.
Perfeito. Bom, o que mais há para acrescentar do que os gaúchos podem esperar desse inverno, hein, Luciano?
Bom, aí como eu vinha dizendo, a gente tem algumas diferenças regionais na região sul e mais especificamente no Rio Grande do Sul. Então a gente pode, assim, normalmente associar uma maior umidade nas áreas mais ao norte, né, devido ao relevo, e também devido também mais ao litoral, devido justamente às correntes marítimas mais aquecidas. É, e a maior umidade que vem justamente do oceano. A região da campanha, né, e a região, portanto, da metade sul do Rio Grande do Sul, tem uma tendência a enfrentar 2, 3 meses agora, né, invernais, com uma condição maior de aridez, quer dizer, um volume menor de chuvas e um período, então, portanto, mais seco. O pessoal da agricultura normalmente já, né, tem esse conhecimento e espera, então, esses períodos, né, com uma condição menor de umidade, pessoal da metade sul, principalmente na região da campanha. Período pessoal do litoral, pessoal da metade norte, tem aí uma umidade bastante intensa no ar, que praticamente ela perdura o ano inteiro e se reforça nesses encontros de massas, tanto tropicais e principalmente com esse reforço das massas polares, nos períodos de inverno. Então, pessoal da serra, pessoal do litoral, sempre preparado aí para períodos de frio intenso e também para períodos de precipitação, de chuva, de umidade.
Coordenador do curso de Geografia da PUC, climatologista Luciano Zasso, nos dando um panorama de como vai ser o inverno que começa na próxima segunda-feira. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite, Luciano. Obrigado pela atenção conosco.
Ótimo, eu que agradeço. Uma boa noite para os ouvintes, uma boa noite para vocês. Fico à disposição.